Olá, pessoas! Seja todo mundo muito bem-vindo ao podcast Fogo no Parquinho. Aqui quem tá falando com vocês é Bingueira, Bruno, que tô aqui pra ser a famosa Ana Furtado deste podcast, uma vez que Fábio sempre deixa as coisas na minha mão. E eu vim aqui hoje assumir meu posto e comunicar que vou ficar aqui pra sempre. E com a gente, Béa maravilhosa!
Olá, olá! Eu sou aqui a outra parte da dupla, sou eu, e aí o outro lado é Fabão e Bingueira, fica mudando, né? Mas eu tô sempre aqui.
É a verdadeira dona, né? Você é a verdadeira dona, você é a nossa Ana Maria.
É porque eu tenho que ficar aqui sempre, pra sempre lembrar todo mundo o quanto o Gil é maravilhoso.
Sim, eu acho que é uma boa função. Eu acho só um... Fazendo às vezes de Fabão, né? Que não está aqui presente com a gente hoje. Então já vamos começar fazendo um pop-up, não é mesmo? Eu acho que o Fogo no Parquinho é a prova que existe sim dupla de três. Sabe quando a gente está na escola e fala, a professora vai falar que a prova é em dupla e você pergunta se pode ser dupla de três?
Eu
acho que
acho.
A gente está fazendo essa dupla ser de três.
É a prova viva, eu concordo.
Então vamos lá. O que, que está sendo esse programa para você, Béa?
Cara, eu não aguento mais prova de resistência. Já foi a prova de resistência da semana passada. O Boninho tá com isso nessa temporada. A primeira prova da imunidade lá na primeira semana foi de resistência. Aí quando veio a prova do líder, foi outra resistência. São resistências seguidas. Na semana passada foi uma prova do líder de resistência. Aí essa semana, de novo resistência.
Eu acho que eles estão com essa questão de que as provas de resistência não podem mais durar 49 horas, né? Porque a Associação Protetora dos ex-Big Brothers já estava querendo processar a Globo, né? Porque a gente tem prova de resistência, mas não é aquela prova de resistência raiz, aquela prova normal, né?
Mas você acha que essa prova acaba rápido? Porque essa prova não me parece ter muito empecilho, não.
Olha, eu acho que Gil e Juliette estão muito animadinhos pro meu gosto. Eu acho que pode rolar uma escapada aí. Eu tô prevendo, e uma coisa que eu previ a hora que apareceu a prova foi: Caio vai cair dessa escada.
Ah, mas é por isso que eles não estão correndo com o tempo. Pra explicar aí pra quem não tá entendendo... A gente está comentando sobre a prova do líder, que é uma prova que envolve ganhar um carro. Acho que é em dupla. Uma parte da dupla ganha o carro e a liderança, e a outra parte da dupla ganha uma imunidade e dinheiro. É isso mesmo?
Não, não tem dinheiro. É só a imunidade.
Ah, eu gosto de dinheiro. Mas é isso, ganha só a imunidade.
Isso.
E a primeira dupla que sair vai ser jogada direto no paredão com direito a bate-volta. Eu acho que essa é a chance também de VTube ir para um paredão.
Eu acho que uma coisa que eu gostei dessa prova, dessa dinâmica e de fazer tudo isso, é a gente já vai ter... A gente hoje está com 13 pessoas na casa, certo?
Sim.
Dessas 13 pessoas, a gente só vai poder votar... A gente é ótimo, né? O pessoal da casa só vai ter 7 para votar. Porque você vai ter o líder imune... A duplinha do líder, imune. Você vai ter os dois que já vão estar no paredão, a indicação do líder e o anjo. Então, das 13 pessoas, 3 já não podem ser votadas.
Realmente.
Então, a gente vai ver um fogo no parquinho.
É, vai ser difícil o VTube escapar desse paredão, hein? Não duvido, mas vai ser difícil.
Eu acho que ela só pega o anjo se... Ela só ganha imunidade do anjo se a Thaís pegar esse anjo. Então, ela, pra ganhar essa imunidade, né? Pra não estar no paredão, eu acho que ou ela pega o anjo, né? Ganha a prova do anjo... Ou ela ganha agora a dinâmica aqui, a prova de resistência do líder.
É, eu tinha falado que ia ser difícil ela fugir do paredão, mas na verdade fugir do paredão nem acho tão difícil, não. Mas eu acho que é difícil ela continuar sem levar um voto, sabe?
Sim, eu acho. Porque não vai ter muita gente, né? A gente não consegue desenhar um cenário, né, de quem vai estar, quem não vai estar, por causa que é muita gente que vai estar imune, né?
É muita variável, né? É bem
Então,
bizarro.
seja
Mas para
essa.
quem você está torcendo? Quem você quer que sejam os primeiros a sair? E quem você quer que ganhe aí essa liderança?
Eu queria muito que Gil e Sara fossem os primeiros a sair.
E quem
Porque
você está?
é por causa que aí hoje Gil e Sara são alvos de votação. E eles já estando no paredão, eles não podem ser votados. Aí a gente vai ter que botar esse povo para mexer essas bundas.
É verdade, acho que eles dois e o Rodolfo, né? O Caio nem tanto, mas o
Sim.
Rodolfo também tá ali com o nome na reta.
Sim. E eu acho
É.
que eu queria que ganhasse Camila e João.
Eu gostaria que eles ganhassem também. Eu ia gostar muito que Sara e Gil ganhasse, mas porque aí, querendo ou não, também tira eles de volta da casa essa semana, né? Mas aí
Sim. Sim.
protegeria. Não acho que o Gil corre tanto perigo indo em paredão agora, não. Porque mesmo se for ele, Juliette e outra pessoa, acho que aí sai essa outra pessoa. Porque eu vejo a torcida dele bem grande. Por mais que ele esteja se cagando inteiro, tenha
Sim.
feito um monte de besteira, eu acho a torcida dele bem grande. Então não acho que ele corre risco de sair, não. A Sara corre. E para a gente falar da Sara, eu acho que é interessante a gente explicar um pouco sobre a festa de ontem, né, do Fiuk.
Sim. Uma festa para esfregar na cara do Fiuk que ele é pobre, né? Para lembrar ele que para entrar no Big Brother ele teve que vender o carro dele para pagar as dívidas. Que seu Fábio falou.
Ah!
Você sabe dessa história, né?
Sei, fiquei sabendo dessa história de
Ele
quando o
tá.
Fiuk sofreu na mão do capitalismo.
Exatamente. Ele sofreu na mão do capitalismo. E aí o seu Fábio falou: você quer que a gente faça as coisas aqui fora para você? Tudo bem, mas você deixa o dinheiro. É, não tem essa de anota e a tia paga depois, não. Vai deixar o dinheiro. E aí, dizem as más línguas que ele contratou, fez aquele curso, né, para entrar de desconstrução, para conseguir entrar falando que ama todes. E ele teve que vender o carro dele. E ele estava chorando há muito tempo sobre o fato de que ele não ia mais, não tinha mais o carro para fazer a competição lá, né, na minha época, o que ele faz na minha época chamava cavalo de pau.
Era isso que eu estava pensando ontem. Isso é um pega legalizado, né?
É, mas hoje é um nome bonitinho, assim, que eles dão. E
Drift.
aí, e é drifting, né? Drift. E aí,
É isso.
ele foi e vendeu o carro pra poder. E aí, a produção resolveu lembrar ele que ele já participou daquilo, que aquilo foi real.
Ah, o tema dele ia ser Malhação ID, né? Eu
Sim.
fiquei vendo que a produção pediu para ele, não pediu, aconselhou: ah, o que que você acha desse tema? Eu ia preferir o tema Malhação, e você?
Eu ia preferir. Porque o tema, na verdade, não fez a mínima diferença, né? Porque ele teve a bandinha lá de qualquer jeito. Foi igual a do João. Lembra que quando o João foi líder, ele passou a semana inteira falando que era para as pessoas se prepararem, porque o tema da festa dele era anos 80, e que ele não via a hora de chegar à festa dele, porque ele amava os anos 80 e não sei o quê. E aí o tema foi
Professor.
aulão do João.
Ah, mas eu gostei do tema do João.
Eu
O do
gostei
Fiuk eu não gostei muito,
muito.
não. Porque eu nunca vi o Fiuk falando uma vez de drift dentro da casa. E olha que eu presto bastante atenção no Fiuk.
Sim.
Nunca ouvi falando de drift, achei bem aleatório. Mas que nem você disse, né? Isso não fez muita diferença para nada dentro da casa. Porque os papinhos continuaram seguindo o rumo que eles tinham que seguir mesmo. As pessoas, inclusive,
Todos.
esqueceram às vezes que tinha câmera. Sara fez uma fala infeliz sobre ter ido a várias festas durante a pandemia. sobre ter falado com Boninho de que ela não estava sentindo nada quando ele perguntou: você não tem pandemia para você? Você não está percebendo que as pessoas estão morrendo? O que que você acha sobre isso?
Eu acho canalha, sabe? Eu acho que foge acho que foge da coisa de reality show, sabe? Foge de programa de televisão. A gente não pode falar que o que ela fez foi uma fala infeliz, sabe? Foi muito mais pesado do que isso.
Sim.
Ela debochou das coisas. Ela
Da dor da
debochou
galera.
da dor das pessoas. Ela debochou da morte. E ela falou, né? Tipo, pai, você não tem medo de pegar? E aí ela falou assim, tipo, pai, Deus gosta muito de mim, porque eu fiz de tudo
Nossa.
para ter pego e não peguei. Ela tomou, pelo que ela falou, né? Ela tomou uma comida de rabo da produção antes do programa. E ela passou o Réveillon sem postar foto, sem postar nada, porque ela tava numa festa, né? E aí ela contou que ligaram para ela no dia de Réveillon e ela teve que se esconder no banheiro para conseguir falar com a produção, porque já tinham ameaçado ela dela não entrar no programa.
Muita falta de noção. Eu realmente também não acho que foi uma fala infeliz. Eu que falei infeliz porque eu não queria chamar ela de filha da puta assim logo no início do episódio. Mas
Não,
já
mas é que tá
chamando.
todo mundo falando isso, né? E aí cai naquela outra história que ela já tinha falado, que ela precisava ganhar o prêmio, ela precisava ganhar algum prêmio em dinheiro para pagar a assessoria que ela deixou cuidando das redes sociais dela. Quando isso acontece e você sabe assim, tipo, ó, eu vou entrar e eu vou falar bosta e eu vou ser cancelada, eu preciso de alguém para fazer damage control nas minhas redes sociais. É porque a pessoa não é flor que se cheire, como diria minha mãe.
Ah, mas eu ia precisar de um damage control também. Não pelas merdas que eu falaria lá dentro. Lá dentro eu acho que eu falaria merdas passáveis. Porque você fica 3 meses dentro de uma casa, alguma merda tu vai falar. Se tu não
Total.
falar uma merda, uma nojeira tu vai fazer.
Sim.
Assim, algum mico tu vai passar lá dentro, algum
Muito.
cancelamento no teu nome vai rolar. Mas eu ia querer uma assessoria aí, pelo menos para ficar pagando meus tweets. Porque tem tweet, eu tenho Twitter desde 2011, a gente já tá em 2021, o tanto de merda que eu falei lá em 10 anos,
Eu
não dá
tinha
pra.
Twitter desde 2012, não, 2011 também, desde 2011, mas eu perdi a minha conta do Twitter tem 2 meses. Então, eu fui
Talvez
banido
seja
do.
um chamado de Deus, né?
Eu fui
Falando, agora
banido
você
do
pode se
Twitter,
inscrever.
né? Então, agora você pode ser uma pessoa. Então, eu acho que é isso. E eu não sei se eu queria que apagassem os meus tweets, não. Talvez eu quisesse que eles viessem à tona para conseguir trabalhar uma questão de tipo, olha como as pessoas evoluem, sabe?
O
Porque.
problema é quando o tweet de você falando merda tem nem 3 semanas antes de tu entrar, né?
Ah, mas
Não é
aí
nem.
não há damage control que resolva, né?
Eu não tô falando merda do tipo coisas racistas ou
Sim,
machistas e
exatamente.
homofóbicas. Tô falando só um merda, tipo, eu julgando alguém com uma coisa que eu vou fazer exatamente igual dentro da casa, sabe? Mas é
Total,
isso.
sei lá, tipo. Tô pensando numa coisa que, sei lá.
Tipo, eu chamando alguém de palhaça porque tá se fazendo por causa de macho. E aí eu chego e sou uma Carla Dias, que vai
Eu já
lá,
imagino.
briga com o macho a festa inteira e no dia seguinte pede
Ai.
pra ser vetada no lugar dele, sabe? Esse tipo de coisa, de tipo, aqui, ó. A Mona se contradiz o tempo inteiro.
Eu acho que o meu vexame ia ser, porque eu talvez não me controle muito nas coisas que eu fale com relação a macho, sabe? Então, tipo, uma vez eu fiz um tweet, quando eu tinha Twitter, eu fiz um tweet sobre o Alexandre Nero, que era Me Chama de Roma e Me Incendeia, porque ele apareceu sem camisa na televisão. E aí a coisa mais fácil de acontecer é eu ter falado de alguém que eu ia sentar na cara ou alguma coisa assim, e essa pessoa entrar no Big Brother junto comigo, sabe?
Sim.
Isso seria, tipo, muito. É muito minha cara acontecer isso. Mas
Ah, mas
pegando o
se o
gancho do.
Alexandre Nero entrasse comigo, eu ia ficar bem nervosa.
Meu anjo, eu tenho uma história com o Alexandre Nero que é. saí de uma boate em Copacabana. Era tipo 2 e pouco da manhã, e nessa época eu morava em Jacarepaguá, na Taquara. Eu não conseguia voltar para casa, porque sei lá, tipo, táxi era caro, coisas assim. E fomos para a praia esperar ter ônibus. Dá tipo 15 minutos, passa Alexandre Nero pedindo isqueiro. A gente ficou conversando até as 8h15 da manhã no arpoador.
Ah, para!
E aí, sabe quando, tipo, acaba, vai embora e vai cada um pra sua casa? Aí, tipo, aí você fala assim, foi um surto coletivo, né? Tipo, isso não aconteceu. Mas aconteceu.
Vocês
E
ficaram
olha.
horas conversando com o Alexandre
Sim.
Nero na praia.
Na
Para mim,
praia,
isso era o início
sentado.
de um filme.
Não, total. É tipo, o início de um sonho deu tudo errado. Porque corta pra eu pegando 2111 Castelo Taquara e voltando pra casa.
Ai, o pobre não tem um minuto de paz.
Nossa,
Mas
não.
qual gancho que você ia pegar
O
com a
gancho que
festa?
eu ia pegar da festa é Carla com o coração com buraquinhos,
Ai.
chorando, enquanto o seu esposo, porque casou já, né? Então eu vou chamar de esposo. Enquanto o seu esposo estava deitado no chão da sala de conchinha com uma estátua de um cachorro azul.
O Projotinha sentindo saudade do Projota, né? Me chama de Projota Júnior. Não me chame de meu bem. Me chame de Projota Júnior. Eu vou
Nossa.
confessar aqui para você. Quando eu vi o vídeo do Arthur falando com o cachorro, eu senti um pouquinho de pena. Eu virei, eu fiquei assim, gente, esse cara tá sofrendo muito. Eu estou triste por ele. Eu acho que ele era realmente apaixonado pelo Projota. Isso
Eu
não tem nenhum
não
problema se ele não tivesse casado lá dentro, como você.
Consigo sentir pena dele, de verdade. Não é assim, Arthur aparece fazendo essas coisas, eu tenho aflição, sabe? Sabe a aflição que dói assim? Já sei. Sabe, A Casa de Cera, o filme da Paris Hilton?
Sim.
Tem uma hora que tem uma cena que um cara tá na rua andando, ele abaixa pra amarrar o sapato. E sai uma mão com um alicate de dentro do bueiro e corta um dedo do cara.
Puta merda.
É
É
isso que
assim
eu
que você se
sinto.
sente quando
É.
você vê o Arthur? Você
Sim,
sente que
eu.
tem alguém saindo de um bueiro com um alicate para cortar o seu dedo?
Sim. Porque não é aquela vergonha ali que você olha e fala, ai, para, tá. Não, eu tô já nessa jornada do incômodo.
Entendi.
Porque tá
É,
muito pesado, tá muito pesado.
eu não acho que ele seja um grande coitadinho, porque o projeto saiu nada disso. Inclusive, eu ia adorar ver o Arthur meter o pé dessa casa o mais rápido possível. Só que alguma coisa lá dentro fica assim, gente, será que o cara não queria só estar com o projeto?
Então vem ficar com o projeto aqui fora.
Eu espero que eles sejam amigos aqui fora, eu juro pra você.
Sabe o que que eu
Eu
queria
espero.
muito? Que vazasse o microfone do Thiago dentro da casa, quando ele estivesse entrevistando o eliminado, e o pessoal da casa ouvisse a porcentagem da
Ah, eu não queria,
eliminação.
não.
Ai, eu
Porque
queria,
senão
porque eles
todo
iam
mundo ia
ficar
saber.
bem louco. Eles iam ficar muito louco. Imagina,
Imagina.
porque assim, o paredão da. A Lumena só não saiu com 90 e pouco por cento porque ela foi junto com o Projota.
Sim.
Porque todo mundo vem saindo com 90 e tanto por cento.
É, a galera do gabinete do ódio, né? Todo mundo
Sim.
saiu com 90 e tanto, mas agora eu acho que isso vai passar.
Eu acho que quando o Arthur for pro paredão, dependendo da configuração, vai ser mais ou menos isso.
É, depende da configuração, mas eu também acho que ele pode ir com altos índices, só que eu acho que altos 70, 80, não 90.
Sim. E imagina se for assim, tipo, Gil, Sara e Carla.
Quem você acha
Carla.
que sairia nesse paredão?
Então, a Carla sairia num primeiro momento, mas Sara tá fazendo o favor de deixar tudo mais difícil pra gente, né? Quer dizer, mais difícil pra ela. A
É,
gente
pra
tenta.
gente.
Não, assim, pra gente na hora de votar, porque pra mim, esse paredão até anteontem, era muito óbvio que eu queria que Carla saísse.
É, eu
Agora.
também quero muito que a Carla saia. Por mais que a Sara esteja sendo uma estúpida, eu quero que ela saia em outro momento. Eu ia gostar que a Carla saísse para as pessoas que estavam falando mal dela e se desculparam, seja no momento do Corações com Buraquinhos, que nem a Sara foi lá, chorou, abraçou a Carla, falou: sou sua fã, você sabe que eu não falaria isso da boca para fora. Acho que Sara ia voltar a falar mal da Carla. Acho que o Gil ia voltar a falar mal da Carla. A Vitube, eu acho que ia surtar dentro da casa. O Caio, com certeza, ia falar mal da Carla.
Não, com toda certeza.
Acho que o Caio não vai nem esperar a Carla sair. Daqui a pouco o Caio tá falando mal. O Caio faz o maior jogo duplo que eu já vi. Eu juro pra você, eu nunca vi uma pessoa assim. Nem a Vitube, pra mim, chega a ser assim.
Eu acho que bom, primeira coisa, para mim já deu essa imobilização no pé do Caio. Eu
Você
acho
virou
que já.
ortopedista agora? Passou de podcaster para ortopedista.
Eu sou formado em 16 temporadas de Grey's Anatomy. Você, por favor, respeite o meu título. E segundo,
Desculpa.
que não, agora falando sério, sem piada. Ele fraturou o dedo. Eu tive a mesma fratura que ele. Eu sou um retardado e 2 dias depois eu tava de salto? Estava. Porém, uma das coisas que aconteceu foi, eu fiquei com essa bota igual ele tá por 7 dias, porque você começa a machucar o seu calcanhar para imobilização do dedo. Dedo do pé para você imobilizar é uma coisa muito complicada porque você não tem como botar uma tala, não tem como botar nada. Então, o que foi feito no meu pé foi imobilizou o dedo, tipo, atando um ao outro, sabe? Então, tipo, eu fiquei com fita, juntando 3 dedos, eu fiquei tipo com o pé de personagem do Maurício de Souza, sabe?
Sim.
Eu não tinha dedo, era meio que uma coisa só. Eu acho que tem alguma coisa no pé do Caio que não está condizente com o diagnosticar, com o que diagnóstico que passaram pra gente.
Eu lembrava que ele tinha quebrado alguma coisa e que ele ia ficar 2 meses com essa bota. Eu acho
A
que ele não vai tirar essa bota antes
fratura dele
de
foi
sair.
igual à fratura do Neymar, foi a fratura do quinto metatarso, também conhecido como dedinho.
Também conhecido como mentir.
E
Mas eu não
aí,
sei, não
quando eu
entendo
falo
nada de
isso,
pé.
quando eu falo isso, não é tipo duvidando das coisas do médico. O que eu acho é, ele já tá tipo sem muleta, já tá podendo andar sem muleta, só que isso tá pesando muito para ele. Ele
Ele
tá,
foi
tipo.
eliminado da prova passada, né?
Ele foi eliminado da prova passada. Toda e qualquer prova que aparece, ele fica tenso por saber se vai poder participar ou não. A hora que ele foi participar hoje, o Thiago falou assim: você pode participar, mas vai devagar. Eu acho que é muito complicado. Eu acho, minha opinião. Mas, por outro lado, eu penso também que ele tá meio que usando isso, as confusões que ele tá arrumando, para descontar tudo que ele faz. Porque, vamos lá. Ele teve aquela cena de chorar sozinho no quarto, lembra?
Não. Eu já vi ele chorando no
Anteontem.
quarto várias vezes, mas nunca
Ah,
sozinho.
não, é. Anteontem ele estava sozinho, ele foi amparado pela VTube. E aí ele falou, foi uma hora que ele acordou de manhã.
Anteontem, terça-feira, só para
Isso, exatamente.
situar aqui todo
Anteontem,
mundo.
terça-feira, no dia do paredão. No dia do paredão. Ele foi, acordou mais cedo do que todo mundo. E aí ele tava com dor no pé, e aí ele saiu, foi no confessionário, e aí ele voltou, todo mundo tava, tipo, na sala, vivendo e tal, ele foi pro quarto, e aí ele sentou na cama e começou a chorar muito, assim, muito. E aí, em outras palavras, ele disse que tava tendo uma crise de ansiedade, que ele sabia o que ele tava tendo, mas que fazia muito tempo que ele não tinha forte daquele jeito. Ele não usou a expressão crise de ansiedade, mas ele deu a entender que ele, tipo, Tinha isso e que era inclusive diagnosticado, sabe? Assim, que ele falou assim: já tive isso algumas vezes, mas nunca forte assim.
Sim.
Isso foi uma crise muito séria. Isso foi tipo uma crise séria. E aí, quando que você descobre que é sério? Quando ele vai pro canto, se isola e não fica fazendo showzinho de dobrar roupa pra arrumar a mala pra ir embora.
É, quando é uma parada bem real, né? Quando a pessoa só quer ficar sozinha.
Exatamente. Então, eu imagino que para ele não esteja sendo fácil.
Não, não tá de jeito nenhum. Ele passa todas as festas sentado, ele não pode participar das provas direito. Deve estar sendo horrível. Só que eu não acho que o diagnóstico esteja. Não sei, eu não posso nem achar nada, porque eu não sei qual é o diagnóstico dele. Eu só sei que ele tá com essa bota no pé e eu tenho na minha cabeça que ele vai ficar com essa bota no pé pra sempre.
Não, porque já avisaram que ele vai ficar até o fim do programa, né? Então, tipo, se ele
É,
ficar
eu
até o
acho.
maio, vai ser até o fim do
Que eu
programa.
ouvi 2 meses, não foi do Thiago nem de ninguém, não. Foi uma vez que eu tava assistindo pay-per-view, o Arthur tava com o braço ferrado ainda, e ele falou: Ah, eu vou tirar minha quinta-feira, tá? Que tem que ficar 2 meses com a dele. Foi alguma
Sim.
coisa assim. Então eu ouvi o diagnóstico do Arthur. Então eu posso falar menos ainda, né?
Sim. Mas enfim, voltando, porque a gente deu uma viajada agora, né?
Não, a gente começou a falar sobre o Caio. Eu acho o Caio uma figura interessante dentro da casa. Eu acho que a gente merece tirar um tempo para falar sobre o Caio.
Eu acho que a
Porque
gente
eu.
fala pouco de
Fala.
Caio, né?
A gente fala pouco de Caio. A gente aqui fora, a gente sabe que Caio e Vitube são os grandes falsos dessa edição. Mas a gente fala pouco porque o movimento deles é bem sorrateiro. E eles acabam sempre deixando a bomba em algum lugar. E fingindo como se não fosse com eles. Que nem com essa questão toda do Gil e da Juliette, que o Gil falou que a Juliette sentou. Toda essa confusão que a gente já conversou no episódio passado. Se a
Sim.
Juliette sentou para se fazer de vítima ou não da Lumena. Quem espalhou a fofoca bem foi o Caio.
E espalhou para muita gente, né?
É, o Caio fez um trabalho ali. De ir colocando fofoquinha na cabeça dos outros. E agora ele conversa com o Gil. E quando o Gil fala, não, ela me falou que fez aquilo de maldade, ele fala, é, Gil, pode crer, com certeza, bizarro, né? E quando ele fala pra Juliette, ele escuta a versão da Juliette e fala, pô, Juliette, fizeram isso pra te fuder, hein? Então, assim, a gente, aqui fora, a gente também só consegue perceber esse jogo dele no pay-per-view. Porque a edição pouco mostra, quando mostra é um episódio com muitos flashbacks, mas aí já são tantos flashbacks guardados que você chega a ficar perdido no tempo, porque é flashback de um mês atrás.
Sim.
A Viih Tube, às vezes eu me pergunto se a Viih Tube está percebendo que a Viih Tube é falsa.
Eu no programa de hoje passou a conversa da VTube com o Gil. Eu só queria ter a chance de entrar na casa por 15 segundos. Queria dar uma cotovelada na cara dela. Era só o que eu queria, assim, era só uma cotovelada na cara. Não pela agressão, mas só pela entender. Ela
Situar,
falando
né?
com. Ela falando com o Gil hoje. Só fazer um disclaimer: a gente nesse podcast é contra qualquer tipo de violência. Desde que ela não
Ah, às
seja.
vezes.
Desde
Se
que ela
alguém
não
quiser bater
seja.
no presidente, né? A gente
Ah, mas aí não é
super.
violência, é reparação histórica.
É verdade.
Aí tá de boa. O que eu acho é que ela cresceu tanto. E o que me dói um pouquinho é saber que essa crescida dela é muito apoiada pela Juliette.
É,
Que
mas os
eu.
fãs da Juliette não gostam da Viih Tube porque a Viih Tube já tratou mal a Juliette e os fãs dela não esquecem.
Não, exatamente. Ai, eu tô com um pouco de ranço da fanbase da Juliette. Eu preciso falar isso. Que
É
tá.
impossível não estar. Eu gostaria muito mais da Juliette se não fossem os fãs de Twitter dela. Mas eu tô
Sim.
tentando ignorar essa torcida de Twitter porque as pessoas ficam se matando aqui fora. E lá dentro, qualquer treta que eles têm terminou num abraço, um abraço meio falso, mas num abraço. Ficam bêbados, ouvem uma música bonitinha da Duda Beat, já dá a mão pra dançar. Sim, a gente tá se matando em vão aqui fora. Sempre
O que eu tenho.
lembrando que quem ganhar o prêmio não vai dar um real pra gente.
Não, com
Pelo menos pra
certeza.
mim, não. Mas
Não,
eu
para mim
adoraria
também
se o
não.
Gil quisesse me dar dinheiro.
Eu queria muito que a Juliette me contratasse para trabalhar com ela.
Ah, eu também ia querer, ia amar.
Eu faço uma gestão de mídias sociais que, olha, já levantei um monte de blogueira por aí.
E eu sou uma ótima amiga para sentar e beber cachaça. Se ela quiser virar minha amiga, eu aceito também.
Nem beber eu posso, gente. Ai, que inferno de vida. O que eu acho é que a Juliette tem tido algumas coisas que estão dando um enredo muito bom para o programa. Tudo que aconteceu, se você parar para prestar atenção, todas as conversas, desde segunda-feira, que foi o jogo da discórdia, que teve aquela participaçãozinha ridícula da Juliette, que o Thiago mandou ela calar a boca. E o Thiago, quando ele foi repreender ela, ele ficou puto. Eu achei isso muito engraçado. Eu acho que eu percebi que todas as conversas envolvem a Juliette. Se ela não é o assunto, ela tá junto.
E é bizarro como as pessoas não colocam ela como protagonista, né? Não
Sim.
colocaram.
E isso tá
Porque.
dando pro. E não colocaram ela como protagonista, a única pessoa que colocou foi VTube por mera conveniência.
É, e a VTube nem foi colocada na dela, mas é isso, não é um jogo de. Ah, você me botou, vou botar você também. Só quem faz
Sim.
esse joguinho são as plantas da POC da Thaís.
Sabe o que que tá
Mas.
aparecendo para mim?
Fala.
Eu vou dar, não, eu
Ah.
vou dar só um exemplo que eu tenho percebido muito. Tem um programa, né, um reality show de drag queens, que é o RuPaul's Drag Race. E o RuPaul, o programa RuPaul's Drag Race, ele é assim: as pessoas gravam e aí depois os roteiristas pegam o programa e desenham a edição e fazem o roteiro de acordo com o que aconteceu no programa. É diferente, tipo, de um programa onde você roteiriza e vai gravar o que foi roteirizado. E é diferente de um programa tipo Big Brother, que você não consegue roteirizar, porque, né, são 24 horas, as pessoas estão
Sim,
lá.
e tem
Você...
interação com o público que decide
Exatamente.
quem sai.
Exatamente. Porém, eu tenho percebido muito que tá tendo muita ediçãozinha feita baseada na história. Tipo, acontece a história e o programa vai e roteiriza em cima disso.
É, eu acho que é um pouco do que eu falei sobre a questão do Caio, né? Pouco se
Sim.
fala do Caio na edição também. E aí, quando eles acham conveniente falar do Caio, é porque tem alguma história que está acontecendo que está muito forte na casa e que o Caio fez uma grande participação. Eles têm que voltar num flashback de um mês atrás. Por exemplo, essa parada da Juliette com a Lumena, o Caio disseminou a fofoca. Aí teve que rolar flashback, mesmo sendo flashback, sei lá, de um, 2 dias atrás, do Caio espalhando um por um. Tem essa historinha. Eles estão focando muito na edição por historinha, não estão mostrando, tipo, ah, hoje o Caio fez uma fofoca.
Eu acho que eu tenho um pouquinho de dó dos
Do Caio?
roteiristas, não, dos
Ah, tá.
roteiristas do programa. Por outro lado, eu tô muito feliz porque eles conseguiram arrumar emprego para quem fazia as decupagens pro video show. Porque esse povo tá tudo empregado no Big Brother agora.
Falando em decupar, roteirizar uma cena durante a festa do Fiuk, que pra mim não. Quem deve ter roteirizado foi o próprio Quentin Tarantino. Eu acho que essa cena tá concorrendo ao Oscar. Foi a cena do Arthur indo cantar sozinho do Caetano Veloso. A câmera aparece para a Carla sorrindo, às vezes no silêncio da noite. E aí o Arthur se aproxima. A câmera fica só no Arthur. Você acha que ele tá cantando Caetano Veloso para Carla, uma coisa linda. Aí a câmera abre, ele tá cantando. Eu fico imaginando nós dois pro Gil. Eu
Sim.
achei essa cena sensacional.
Eu acho que não foi Tarantino, não, porque senão teria a Carla voando com a faca na jugular dele.
Sangue
Tarantino
espirrando, escorrendo por
teria
todos os cantos.
sangue. Isso para mim é meio
Sofia
Almodóvar,
Coppola.
sabe? Eu acho que é Almodóvar, sabe? porque é tão bizarro e absurdo. E isso é a prova de roteiro, porque isso aconteceu antes da conversa dele com a Carla, e na edição mostrou que foi depois. Por isso que eu falo que tem algumas coisas que estão sendo muito bem editadinhas para a gente analisar uma linha e seguir com ela.
É verdade, porque faz assim, não faz toda a diferença. Mas vamos colocar aqui em questão de autores, vamos para uma coisa mais BR. Eu achei meio Nelson Rodrigues. Achei uma história bem Nelson Rodrigues, bem uma cena inesperada, assim, abre a cena, ele tá cantando pro Gil, você fica, o que que tá acontecendo? E a Carla? É bem esquisito.
Sim,
Mas
é muito o capítulo 100 do João Emanuel Carneiro, sabe?
do
Tipo,
final da novela?
não, porque o João Emanuel Carneiro, que é o autor da Favorita e tal, ele tem uma história que ele tem uma linha de construção que é toda a trama dele se resolve no capítulo 100. Então,
Nossa.
por exemplo, foi no capítulo 100 que você descobre que a Flora que tinha matado o marido na Favorita. Que não era a. Esqueci o nome da personagem da Cláudia Raia. Mas que foi a
Ah,
Flora.
tudo bem.
Foi no episódio 100 que você descobre que Nina e Rita são a mesma pessoa na Avenida Brasil. Então, é bem no episódio 100. Independente de quantos episódios vão ter na novela. O episódio 100 nas tramas do João Emanuel Carneiro são muito bem marcados, que no episódio 100 se resolve a trama. Dali para frente é consequência.
Ai,
Então.
mas graças a Deus a gente não vai descobrir nada do Arthur no episódio 100, porque o episódio
Ai,
100 é a
porque eu
final,
espero
eu
que.
espero que ele esteja bem longe.
Sim. Eu espero mesmo. Eu acho que vão prolongar essa edição. Eu estou sentindo isso.
Nossa, mas mais de 100 dias pra quê? Precisa?
Ah, o outro foram 97, né? Vai
A
ser
gente
tipo, esses
sabe
são três a
que.
mais.
A gente sabe que vai chegar no final, o top 5 vai ser Juliette, João, Camila, Pouca e Thaís. O que que vai ter para ver mais dia desse
Você
top
já
5
parou
aí?
para pensar que já passou da metade do programa e ainda tem 13 pessoas dentro dessa casa?
Eu não sabia desse número. Você falou mais cedo, você falou, temos 13, né? Eu falei, temos, claro, com certeza, mas eu não parei para contar, não.
A gente tá com 54 dias. 53 dias, perdão. A gente tá com 53 dias. A gente tem 13 pessoas dentro da casa que eram para ser 14. Porque o Lucas pediu para sair, não tava nessa programação.
E ainda vai ter outro paredão falso.
E tanto que quando eles dentro da casa se tocaram disso já. Porque quando a Carla voltou do paredão, não sei se você vai lembrar disso, que teve uma conversa da Sara com o Gil e os Bastião, e o Gil falou, essa volta da Carla é por causa que ela voltou hoje, forma paredão hoje, sai no domingo e já forma outro paredão para sair na terça. A gente tá em muita gente aqui dentro.
Eu não lembro dessa conversa, mas
No dia seguinte da
não
volta da
sei.
Carla.
Eu não sei se tá não tá fora do esperado deles, mas eu não sei se vai ser necessário aumentar em dias, não. Eu espero que não, mas tem muita água ainda para rodar, né? Rolar. Ah, não sei. Água não rola, mas água também não roda, mas tem muita água ainda para rolar.
Por falar em água, o que que você achou? Nada a ver, só para ter um gancho para falar mal dos
Eu
outros.
tava assim, meu Deus, água?
Por falar em água, o que que você achou de Carla beijando Arthur e ele falar que ela tava com gosto de rabada na boca?
Isso não foi na festa, né? Até porque se ela tivesse com gosto de rabada na
Não,
festa.
isso foi no dia seguinte.
Cara,
Não,
pra mim, Arthur.
foi na manhã da. Foi no dia da festa, mas tipo durante o dia.
Eu acho que Arthur já foi com Deus. Hoje na edição, a Carla falou, né, para Thaís que achava que tinha terminado. Só que eu Eu espero que tenha essa conversa, porque, gente, não existe mais um casal ali. Eles sabem que não existe um casal. A Carla só mudou de ideia sobre isso tudo quando ela foi conversar com o Caio, porque ela foi pedir opinião também para a casa inteira. Ela pediu opinião para o
Sim.
Caio, ela pediu opinião para a Sara, ela pediu opinião para os amigos dela. Todo mundo falou, cara, acabou. O Caio foi o único que falou: olha, eu acho que ele está se afastando para tentar te proteger, sendo que aí. Sabe, não justifica me tratar mal também. Se a pessoa tá se afastando para tentar me proteger, ela tá sendo me escrota comigo, eu vou me afastar também para tentar me proteger.
E eu tenho
Ou tentar
certeza
conversar com
que
ela, porque se a
esse
pessoa não quiser.
discurso. Eu tenho certeza que esse discurso do Caio foi um discurso, porque ele sabia que era isso que a Carla queria ouvir.
É, eles estão virando amiguinhos do Projotinha. Sim. Eles dois, Caio e Rodolfo, eles viram amigos de qualquer um o tempo todo. Não quer dizer
Sim.
nada. Eles estão virando amigos do Projetinha hoje, mas nada garante que daqui 3 dias eles não estejam sentados com a Viih Tube falando: eu nunca joguei com o Projetinha. Na verdade, eu nem o conhecia. Quem é ele? Nunca ouvi falar.
Ele não tá. Tá pra, oi? Quem? Arthur? Mas tinha algum
Arthur?
participante armado, Arthur? Gente, eu não tô
Não lembro de
lembrando.
Arthur. Eles são muito assim, eles estavam junto com o Projota e com o Projotinha antes. E aí foram pro Gil e pra Sara e ficaram, não, a gente nunca se aliou a ele. E quando a Carla voltou, eles foram conversar com a Carla e agiram como se nunca estivessem do lado de Gil e Sara, falando mal de Carla, inclusive. Eu não entendo o que que aconteceu na cabeça da Carla que ela continua falando tanto com os baixinhos. Não entendi, essa eu realmente não entendi. A
É
Viih Tube
porque se
chorou, se
você
humilhou,
parar.
pediu desculpa, mas os baixões não fizeram nada.
Ai, aliás, eu não consigo parar pra pensar isso da VTube sem sentir raiva.
Eu adorei,
Olha.
porque eles colocaram o fundo da Dona Lourdes de Amor de Mãe. Quando o Viih Tube foi chorando pra Carla, eu tomei aquilo pra mim de um jeito muito bonito. Falei, meu
Cada
Deus do céu,
vez
atriz.
que. Não, cada vez que VTube chora, ai, eu não sei. Eu tô com uma questão, eu não sei se você já passou por isso. Eu tô com uma questão, esse Big Brother tá mexendo comigo fisicamente, ele tá me causando sensações físicas. E
Nossa.
a VTube, ela é uma dessas pessoas, assim, eu não consigo ouvir ela falando.
Minha
Eu
mãe tá assim com a Juliette.
não consigo ouvir ela falando.
Acho que minha mãe tá assim com a... Ela tá assim com a Juliette, com a Thaís. Com a Thaís, porque realmente ouvir a Thaís falar é bem difícil. Mas com a Juliette, acho que é porque a minha mãe tirou o ranço do Twitter. E tá botando todo esse ranço que ela tem em cima das pessoas do Twitter, passando pano para tudo que a Juliette faz. Ela tá passando esse ranço diretamente para Juliette. Então ela não consegue mais ouvir a voz dela.
Uma coisa que eu achei ótima foi no mesmo dia a gente teve que como chama? Quem cuida da rede social? Administrador. Os administradores de Juliette e de Sara tiveram que se posicionar no mesmo dia, né? A Juliette, por causa lá da fala dela, que estão acusando ela de bifobia, e a Sara por existir.
É, a galera bebe e fala merda. Assim, eu entendo beber e falar merda. Mas eu também entendo que falou merda, tá errado, hein? Vocês estão bêbados ou não.
E que
E
foi a
tem merdas e
postura
merdas, né?
da galera da Juliette.
Era uma postura bastante adotada no início do Big Brother, né? Se a gente parar pra pensar no início do Big Brother, como tava rolando do Lucas e tal, era muito engraçado que a gente via todos os ADMs contra a pessoa que ela estava administrando o perfil, sabe? Os
Menos
ADMs
a
da
Carol.
Carol.
Não, da Carol
Não,
não, né? A
eles
Carol nunca
sumiram.
se pronunciou, né?
Eles sumiram. Mas, assim, os da Poca se manifestaram muito contra a Poca um tempo.
Sim.
O do Bill, mas aí foi por outra questão, né? Mas o do Bill fez mutirão pro Bill sair, o que é muito esquisito. O do Projota reconheceu o erro. Todo mundo, o Negudi reconheceu o erro, Lumena reconheceu o erro. Então, assim, era uma parada que estava bastante comum. Agora eu tô vendo esse Big Brother mais como os outros, que assim, vez ou outra acontece isso, do ADM se justificar. E mesmo assim, não é nem. Não, é. É falar que a pessoa estava errada, sim. Coisa que muito fã não fez, né? Não conseguiu aceitar. Acho tão, tanta besteira, esses 3 meses a pessoa vai errar em algum momento. É tão bom você virar e falar, nossa. Pessoa que eu mais gosto dentro da casa é um merdeiro desgraçado, fala um monte de bosta. Porque eu entendo as pessoas passando pano pro que a Juliette não acha certo. Claro que não, eu sou uma mulher bissexual, acho uma merda o que ela diz. Mas eu entendo que ela estava doidona e. Só que também não foi a primeira vez que ela falou isso, né? Ela foi a primeira pessoa a questionar dentro da casa também, o beijo deles. Então, assim. Se fosse qualquer outra pessoa dentro da casa falando isso, não teria tanta passada de pano quanto está tendo para Juliette. Então não vai ser aqui que eu vou passar pano, não. Eu ia passar pano, mas eu estou retirando minha passada de pano. Juliette falou muita merda. Para quem não sabe, a Juliette voltou a questionar o beijo do Gil e do Lucas num momento muito aleatório que estava só ela, João e Camila. Ela começou a falar que não tinha isso de bissexual, que a pessoa estava confusa, e o João. Foi maravilhoso, foi cirúrgico. Explicou tudo para ela, falou: João, tá subindo no meu conceito. Ele continua sendo uma bela plantinha. Assim, para mim, João não tem jeito, João e Camila não tem jeito. Eles têm um caráter incrível, mas os dois são bem paradões no jogo. Mas eu
Preciso
gostei muito.
falar que eu estava vendo ao vivo a festa ontem, quando ele foi cantar e ele teve aquela atitude de vocalista de banda, tipo Aerosmith, que ele arrancou a roupa e começou a se roçar no tripé
No
do
microfone.
microfone e tacou.
Sim.
Olha, poucas vezes pessoas de Big Brothers conseguiram mexer com a minha libido quanto aquela cena. Eu seria muito a Juliette se rasgando pela camiseta dele. Nossa, tem a menor sombra de dúvidas.
Ai, as pessoas do Big Brother conseguem atiçar minha libido de uma maneira tão fácil. Realmente, eu nem percebo mais.
Uma coisa que eu queria comentar é: eu queria conseguir as imagens da televisão, por causa que aconteceu uma cena terça-feira que eu não acreditei. Eu não sei se você viu isso. Projota saiu, todo mundo chorou, e aí, como todas as vezes que acontece alguma coisa muito tensa, Caio e Rodolfo vão se enfiar na jacuzzi.
Sim.
Rodolfo falou assim: você pega a minha toalha? Caio falou: pego. Caio foi pro quarto. Eu não sei se você viu isso, eu queria muito que mais alguém tivesse visto.
Eu certamente não vi, porque se eu tivesse, eu lembraria. Envolve Rodolfo, envolve toalha. Eu imagino que envolva. Fala, fala,
Você
continua.
que está ouvindo esse podcast, não me deixa ser louco sozinho e por favor, entre em contato com a gente falando que eu não tô louco. Caio foi na mala dele, mala bagagem, né? Tem que deixar claro que a gente está num assunto sunga. Então, Caio foi na mala dele, ele pegou as toalhas, ele foi na mala dele, ele tirou a roupa que ele tava, colocou, tipo, ele tava de sunga já, ele colocou, tipo, uma bermuda por cima da sunga. Ele pegou no bolso do lado da mala dele uma gilete e ele começou a raspar os pelos pubianos. Pra não falar que ele foi fazer uma virilha cavada, porque a gente vai manter o nível desse podcast. Ele
É, eu
abaixou.
tô tentando achar esse vídeo, mas eu não.
Ele abaixou a bermuda dele era aquelas de tactel, sabe? Tipo que não tem elástico, que é só o botão e um velcro. Ele abaixou um tanto, aí ficou aparecendo o começo da testinha, digamos assim. Ele catou a gilete, bateu na mão, se raspou, bateu a gilete na mão, passou a toalha, colocou a gilete na mala e foi para jacuzzi.
É, eu não encontrei vídeo, mas eu encontrei muita gente falando que ele estava raspando a barriga e falando que era meio nojento, porque os pelos estavam caindo todos no chão do quarto.
Sim, ele não fez nada, tipo, ele só abaixou a bermuda, pôs o pubis ao vento, se raspou e foi pra jacuzzi.
É isso, né?
E é isso.
Que
e ele
o DT dele.
E ele me irrita, ele se raspa o dia inteiro. É a monga, mulher macaca?
É agora que eu tô vendo as pessoas falando também que ele depilou os pentelhozinhos.
Sim. Eu vi, eu tava tão em choque que eu tava, tipo, com o meu celular na mão. Aí eu pensei, tipo, eu preciso fazer um stories disso. A hora que eu fui gravar, cortou a câmera. Inferno. Porque ficou um bom tempo mostrando ele fazendo isso.
Eu achei uma foto e aí as pessoas estão falando que é dia de bater a Gillette na parede. Mas é isso, eu só tenho uma foto pra provar que você não é maluco. Foi
ah,
tudo
muito
que
obrigado.
Eu encontrei.
Muito obrigado.
Uma foto e muitos tweets sobre isso.
Mas enfim, vamos voltar ao assunto que interessa, que é o que está acontecendo no programa. A gente já falou de Sarah... Já falou de Karma. Carla hoje, antes de entrar esse... Eu preciso deixar isso registrado. Carla hoje, assim que começou a prova, né? Que tem uma parte que sai uma aguinha. Carla solta a frase... Aê, Vitube, vai tomar banho, hein? Que foi...
Será que a Vitube fede lá dentro? Será que alguém fede lá dentro?
Esse menino, como que ele chama? Fiuk, com certeza.
Porque ele está sempre com a mesma roupa, né?
Não é possível uma pessoa que está sempre com a mesma roupa o tempo inteiro. Tudo dele, ele tem alguma coisa que é de couro. Tudo é de couro. E fumar o tanto que ele fuma.
É verdade. Eu acho que quem deve feder ali dentro talvez seja o Fiuk e a Vitória. Realmente. Mas
eu fico,
agora
eu
tentando pegar aqui sem gancho nenhum em nada, só um assunto que eu gostaria de saber a sua opinião sobre. Gil e Juliette, você acha que realmente teve uma reconciliação ali durante a festa? Ou você acha que ranços são eternos e daqui a algumas semanas eles vão ser inimigos declarados dentro da casa?
Eu não sei se eles vão ser inimigos declarados, mas eles estão. Unidos por uma coisa muito forte, que é a origem deles, né?
Sim.
É que não mostrou na edição hoje, mas na hora que eles estavam dançando a musiquinha da Duda Beat, que ela agarrou ele, e aí ela falou assim, presta atenção nessa letra. E aí ela começou a cantar, tipo, obviamente não era uma declaração de amor, porque eu vi algumas pessoas falando que a Juliette estava tão desesperada que ela estava se jogando para cima do Gil.
Ah, realmente, claro. É, Gil e Juliette iam se pegar no meio da festa.
E aí, ela falou, depois, quando estava acabando a música, eles se abraçaram e ela segurou ele pela mão, olhou bem dentro do fundo do olho dele e falou, independente de qualquer coisa que aconteça entre a gente, nós somos os últimos nordestinos dessa casa.
É, realmente. E tinham alguns nordestinos dentro da casa, né? Tinha uma galera.
Sim. E aí, então eu acho que eles têm esse vínculo que no final das contas pesa, sabe? Eu não acredito.
Ambos já falaram lá dentro quanto isso é importante pra eles. Eu lembro de ter ouvido o Gil falando que ele não imaginava que fosse tão importante até ele entrar no Big Brother e perceber o quanto essa identidade dele se entender como um homem nordestino era bom para ele continuar se sentindo forte, ter ao que se apegar, sabe? Ele não usou essas palavras, mas basicamente foi isso, de que ele começou a dar mais importância, perceber o peso disso dentro da casa.
E teve uma hora, né, que ele... isso, né, há muito tempo, óbvio, que ele agradeceu a Juliette. Porque ele fala que ele chegou a essa conclusão e que foi a Juliette que mostrou isso pra ele. Então, eu acho que isso acaba pesando muito. Não sei em que medida. Eu não acredito numa reconciliação. Eu acho que Os dois jogam muito bem, né? Os dois
Sim.
sabem jogar. Uma coisa que me irrita é as pessoas quererem que o Gil seja uma coisa que ele não é.
As
Quererem que
pessoas
eles.
dentro da casa ou fora da casa?
Dentro da casa.
Sim.
Quando chegou terça-feira, no domingo, na prova do bate-volta, que ele estourou o negócio lá e que ele saiu puto, gritando,
Eu tô indignada.
a hora que a Sara abraça ele e fala assim: não xinga, não começa, para. Eu só queria olhar pra cara dela e falar assim: para você! Por que ele tem que ser o que você
Sim.
quer que ele seja?
A Sara poda ele demais, né? Poda
Sim.
até de uma maneira dele não se expor tanto dentro da casa e tal, mas é isso. O Brasil quer ver a exposição. Vocês já estão se expondo demais. O cara foi colocado no paredão pela casa, sabe? Isso é bem ruim. Ele tem o direito de ficar puto. E é isso. Qualquer um ficaria puto. Ela ficaria puta. Só
Sim,
que aí.
só que ela consegue, eu vou usar a palavra dissimulada, mas não no sentido ruim. Ela consegue dissimular, ela consegue, tipo,
Se fazer de
disfarçar.
som.
Ela se faz de sonsa, ela vai estar puta, ela vai estar odiando todo mundo, mas, e uma coisa que me irrita e que eu já percebi é o quanto a Sarah usa o Gil como escape. Quando eles estavam conversando na segunda-feira. Segunda-feira não, quarta-feira, ontem. Quando eles estavam conversando na quarta-feira, perto da piscina, e que os Bastião estavam conversando, falando mal dos dois, os dois passaram. E aí Caio e Rodolfo viraram de costas para eles, para conseguir continuar conversando, e eles foram lá pro canto lá que eles chamam de garagem. A Sara, o Gil ficou incomodado, ele falou assim: nossa, não precisava ter virado, já passou. No meio da conversa, a Sara começou pro Gil, tipo, você viu que eles viraram? Mas pra que virar? Aí a Sara começou, tipo, a isqueirinho com o Gil, porque aí ela sabe que o Gil grita, o Gil fala, o Gil bate palminha, e aí ele consegue fazer as coisas, porque aí ela sai bem dos dois lados, né? Porque é
Sim,
ela que
é, ele
controla
se
ele.
expõe e ela fica lá como se ela fosse a tranquila,
De uma maneira ou de outra, a
atentada.
opinião dela foi passada, né? O que ela queria
É
falar
verdade.
foi pra frente. E tem me irritado muito essa mocinha usar o Gil do jeito que ela tá usando.
É. Essa daí foi com Deus, né? De vez. Tinha todo o favoritismo na mão, fácil, tranquilamente ganharia Juliette algumas semanas atrás. E agora eu acho que os favoritos do público são, assim, Juliette disparado, mas eu acho que o Gil também é muito favorito. João e Camila são praticamente uma unanimidade de favoritismo, mas é
A
bem
única coisa que
raro.
me preocupa é que João e Camila estão virando Pepe e Neném na fazenda. Sabe? Tipo, que é uma
Eu
pessoa
ouvi.
só.
Sim.
Quando Pepe e Neném entraram na fazenda, elas tinham, assim, era um voto, uma imunidade, era tipo Pepe e Neném. Não eram duas pessoas separadas, elas entraram como dupla. Apesar de não ser essa situação, obviamente, mas Camila e João têm sido muito. É a mesma pessoa, sabe?
Sim. Eu acho isso, e graças a Deus deu certo para eles. Que os dois não estão se queimando e tal, mas
Sim.
o Gil e a Sara também foram assim, e deu, tá dando super errado pro jogo do Gil, né?
Porque
Porque
eles
a Sara quis
estavam
se aliar.
unidos pelo mesmo jeito, né?
Exato. A Sara quis se aliar com a galera errada, que no caso são os Bastiões, e o Gil foi na dela, porque o Gil não tava mais pensando só por ele, ele tava pensando junto com a aliada dele.
Sim.
E é a mesma coisa que acontece com o João e a Camila, só que eles estão fazendo um jogo bem de centrão. Eles estão saindo desse centrão agora e nem estão saindo tanto assim. Eles têm as pessoas que eles não gostam, mas assim, a casa tá dividida de uma maneira que tem muita gente no centro. Eu acho que a casa tem os extremos
Eu
e
acho que a
existe esse
casa,
centro.
eu acho que a
Mas os
casa.
extremos se juntam também, que os extremos para mim são e Juliette,
Eu
ou
acho que
Carla e Gil.
aconteceu uma dinâmica dentro da casa que foi muito louca, que é todas as pessoas acabaram se encaixando, tipo, em duplas.
Sim.
Então, assim, é Caio Rodolfo, é Gil e Sara,
João e
é
Camila,
João e
Vitube e
Camila,
Thaís.
Vitube e
Por
Thaís. Então,
mais
tipo, você
que
tem duplas.
Juliette tente, a dupla ali é Vitube e Thaís.
Total, total. E uma coisa que eu acho o mais interessante, o que me faz acreditar o quanto a Juliette é verdadeira, é a Juliette tem plena consciência disso.
Sim, e ela não desiste da Vitube
E
ainda assim.
exatamente. Ó, uma coisa, a gente já tá aqui falando há 1 hora e tem um assunto que eu queria tratar com você, fugindo um pouco da dinâmica da casa, mas dentro do tema BBB ainda. O que que é para você, isso é uma curiosidade real. Como funciona para você a dinâmica de continuar assistindo pessoas que saem da casa? Uma pessoa saiu da casa, assim, foi eliminada. Você continua querendo saber dessa pessoa? Você vai querer saber o que aconteceu com ela? Como que isso funciona para você?
Eu acompanho a trajetória da pessoa até ela conversar com a Ana Clara. Depois eu realmente não acompanho mais.
Por que
É
que eu tô
isso, é
perguntando? É.
basicamente isso. Eu não vejo a Ana Maria, eu não vejo a eliminação. Mas não é nem um ah, eu não vejo porque eu odeio essa pessoa. Geralmente um eu não vejo porque aí morreu no jogo, morreu no jogo, morreu no jogo. Por pior que eu tenha falado da pessoa no Twitter, saiu do jogo, meu bem. Um beijo, tchau e bênção, não me importa mais.
E por que que eu
E pra
perguntei
você?
isso? Porque para mim é a mesma coisa, só que eu vou até a Ana Maria, porque eu adoro ver a Ana Maria sendo a velha
Eu só
louca que
não
enfia o
vou
dedo
até a
na
Ana Maria
cara.
porque eu não acordo. Eu não acordo.
Ah,
Quando eu
mas aí você vê
acordo,
os
já
vídeos
passou a Ana Maria.
depois. Mas aí você vê os vídeos depois. Porque sempre, sempre compensa. É, eu continuo falando, eu falei isso quando aconteceu e eu vou continuar falando para sempre. A Ana Maria salvou a Lumena.
Eu não vi a Ana Maria da Lu... o da
A
Lumena, mas a
Ana
Lumena tá bem
Maria.
aqui fora.
Sim,
Ela
ela
tá
tá
fazendo
bem.
vários memes, brincando super com a situação dela dentro da casa. Eu acho que
Sim.
os ADMs tinham que ter feito isso enquanto ela tava dentro da casa. Deviam ter brincado com a situação. Deviam ter deixado a coisa mais leve.
Ela vai fazer uma live no domingo que eu amei, que é gente ensinando ela a colar cílio.
Porra, eu acho necessário. Eu gostei, vou assistir essa live, porque eu também
Eu
quero
já
aprender.
mandei inbox lá pra ela falando que se tem uma coisa que eu tenho prática é de colar cílio, né? E eu colo, o cílio que eu uso quando eu me monto são 6.
Meu
Então,
Deus.
colar eu tô sabendo. Eu mandei inbox com a foto minha com o cílio, que parece um toldo. E falo assim: olha, meu anjo, bato o cabelo e isso tá soldado na minha cara. Então, se precisar de ajuda, estamos aí. É, por
Ah,
que que
é
eu
isso, amiga. Eu
perguntei?
tenho o WhatsApp dela. Se você quiser, eu te mando e você manda isso mais rápido.
Falar
Vai
assim,
mais
tipo,
direto, né?
é, e eu já vou mandar, tipo, um tutorial. Falar assim, ó, na sua live você pode apresentar isso, o material de qualidade. É, uma coisa que. Por que eu te perguntei essa história de o que que acontece para você quando a pessoa sai da casa? Porque a Globo está enfiando na nossa cara, histórias que eles querem que não acabe quando a pessoa sai da casa.
Tipo Carol com K.
Tipo Carol com K, e agora no intervalo, eu não sei se você viu, que no intervalo do
O
Big
Lucas.
Brother. Não, não é nem o Lucas. Eu achei genial botarem o Lucas pra fazer a propaganda do Maluco no Pedaço.
Eu também
Eu
achei incrível.
achei genial.
Mas de quem você tá falando?
Do Projota, que vai estar tá no Faustão domingo e no Fantástico.
Eu, se eu fosse Nego Di, tava me rasgando de ódio, né? Por
Ele
nada,
já
não.
está, ele já tá. E você viu que a Globo já processou ele, né? Ele fez a linha Danilo Gentili e passou a intimação no saco.
Isso. Mas Nego Di pra mim também é outro que botei a pá de
Ah.
cal em cima. Agora eu tô no foco de quem vai pra minha final. Pra sua
Sim.
final vai quem?
Continua sendo as mesmas pessoas, que é Camila, Juliette e João.
É meio que o um novo G3, né? Mas é outro G3 que só existe aqui fora. Camila, João e Juliette. Se amam muito, mas é a Camila e João. A Juliette é, como a gente falou antes, é uma peça solta. Eita!
Que foi?
Tava mexendo aqui a mão, joguei o controle longe.
Ah.
Eu acho que tem três pessoas. Eu sei que eu puxei aqui o assunto da final, mas eu acho que tem três pessoas dentro da casa que estão sem dupla. Que a gente tava falando muito sobre essa questão da linha. Tem três pessoas da casa que estão sem dupla. Tirando agora o falecido Arthur, né? Que eu acho que os dois agora vão ficar flutuando por aí, principalmente o Arthur. Mas para mim, essas três pessoas são a Juliette, a Pocah e o Fiuk. O Fiuk que tá ali
Total.
tentando se alinhar ao G3. Ao G3, não. Ao Gil e a Sara, mas Gil e Sara é Gil e Sara. A Pocah, tadinha. Poucas amizades. E a outra pessoa, até esqueci já quem é. A Juliette.
Juliette.
Juliette tem VTube, reconhece que ela não é a dupla da VTube, ela tá bem com isso. Para mim, a grande problemática mesmo é talvez o Fiuk, porque talvez o Fiuk esteja esperando ter aliados lá dentro e ele não tem. Mas eu acho que o Fiuk conta com aliados, mas ele não tem. A Pocah, acho que ela entendeu que ela tá bem sozinha, não conta com aliados. A Juliette sabe que ela tem a VTube, mas sabe até onde ela tem a VTube. E assim tá indo. Ela sabe também que tem João e Camila, mas sabe até onde. Carla. Pouca sabe que não tem ninguém direito. Tem um monte de gente pela metade. Mas o Fiuk, eu acho que o Fiuk sente que ele tem mais do que ele realmente tem. O Fiuk tá mais sozinho no jogo do que ele imagina. Eu sinto.
É, eu acho que para ele acaba ficando a parte do ser a pessoa que vai ter que concordar com alguém para conseguir ter alguém perto dele.
É. Mas ele vai estar na minha final. Eu gosto de ter o Fiuk na minha final, porque eu gosto. Cada dia que passa, eu gosto um pouquinho mais do Fiuk. Eu acho que o Fiuk tinha tudo para ser um herdeiro mimado chato do cacete. E ele é. Mas não é tanto assim. Ele não é tão insuportável. Eu não acho o Fiuk insuportável, na verdade. Mas nas primeiras semanas, ele parecia ser muito insuportável. Eu acho que ele se adapta bem a outras pessoas, sabe? Ele tem uma personalidade adaptável. Ele cozinha, ele arruma as coisas, ele é na dele. Eu acho ele legal, eu gosto dele. Eu quero ele na minha final. Então eu colocaria o Fiuk no terceiro lugar da minha final. No segundo lugar eu botaria o João. Plantinha, duas plantinhas, né? Ele e o Fiuk. Eu acho que são as duas plantinhas amigas que eu quero na final. Porque sim, porque as outras pessoas que não são plantas eu não gosto. E tirando a Juliette, que não é nenhuma questão de não gostar, mas eu não quero ela na final porque eu fiz parte dela por tanto tempo. E em primeiro lugar eu daria pro Gil, porque eu gosto. E não
Eu
preciso
acho que
explicar, pode
a Juliette, ela é a. Não que ela seja, né? Mas ela tá num lugar, tipo, de única vencedora possível, sabe?
explicar. Sim.
Tá se construindo. E eu não gosto disso. A gente tá na metade do programa, eu não quero saber quem já ganhou, sabe?
Exatamente, eu ia adorar que algo acontecesse e Juliette levasse uma rasteira. Eu juro pra você, eu ia adorar, porque faltam 50 dias. A fazenda do ano passado, a JoJo já estava dada como vencedora bem no início, só que na fazenda, sei lá, a galera era mais surtada, brigavam por tudo,
Não,
continuaram brigando.
a JoJo surtou na Fazenda.
Sim,
Vencedora ou não,
assim.
a JoJo deu conteúdo pra gente.
É, a Fazenda, eu lembro que ela só ficou morna na última semana, mas última semana de reality é sempre meio morno, né? Porque aí já estão os finalistas, geralmente é uma galera que se dá bem, geralmente é mais tranquilo.
A
Mas
gente deu
antes
muita
disso, ela
sorte o
ficou um
ano
pouco mais de
passado, porque
surta.
na última semana do Big Brother do ano passado, a gente tinha a Manu, que era a VTZera, né? Então ela cuidou do entretenimento da população, né?
Sim, e tinha o Babu, tinha toda a questão do Babu e da Thelma ali dividida entre as melhores amigas e o Babu,
Sim.
também era super amigo dela. Então, assim, deu também para se divertir com o BBB passado até a última semana. Esse BBB eu fico pensando como é que vai ser na última semana, mas ia ser muito legal se algo acontecesse e tirasse esse favoritismo da Juliette. Por mim, a Juliette pode vencer, mas eu não quero que isso seja dado desde a metade do programa, sabe? Não dá, não dá, é chato. Mas
Sim.
eu acredito que muita água vai rolar, né, também. E Juliette, Deus quiser, se perde um pouquinho nesse jogo para se achar. Ou se não se achar também, já tá com 14 milhões de seguidores aqui fora, não é como se a Mona fosse sair do Big Brother e não ter nada que aqui no mundo real para ela.
Sim. Ela
Podia
ganhou.
acontecer um negócio tipo com a Raíssa do Big Brother, da Fazenda, que ninguém imaginava que ela ia sair. Foi lá e Vral, saiu pro Mariano. Mas eu acho que aquilo dali foi meio roubado, né? Mas não vem, não é essa questão. O podcast não é sobre a Fazenda.
Sim. É, eu penso isso também. Eu acho que, tipo, precisa acontecer alguma coisa. É, eu acho que eles estão começando a se esforçar para deixar a parte em que é possível mais interessante. Então, assim, fazer uma prova em que a primeira dupla que sair já tá no paredão. Eu acho que, tipo, a produção tá meio que se esforçando para fazer a gente entender que não é só, tipo, vai lá, vota, paredão, acabou, sabe? As dinâmicas estão me chamando a atenção, já que o enredo tá fraquíssimo.
Mas ano passado, o que aconteceu também durante essa dinâmica de o primeiro sai, Daniel foi pro paredão. Você lembra disso? Que Daniel não
Sim.
era votado pela casa e era odiado aqui fora. Ninguém
Sim.
suportava mais aquele garoto mimado. Ele saiu assim. Imagina se Vitube vai pro paredão. Eu não quero que Vitube saia agora, mas imagina. Ia ser um gostinho bom. Vitube indo pro paredão. Não voltando no bate-volta, indo pro paredão com, sei lá, de novo, Thaís e Pouca. E aí ela sai sem ter levado um mísero voto dentro da casa.
Sim, eu acho que seria perfeito.
E achar a cara dela. Mas você, falando em eliminação, quem você eliminaria agora do Big Brother? Se o Big Fone tocasse, eu vou imitar aqui o Fabão. Se o Big Fone tocasse, falasse: atenção, você pode eliminar uma pessoa imediatamente da casa. Quem seria?
A casa, todo mundo,
A
sabe?
casa?
Todo mundo.
Até a Juliette, João e Camila?
Sabe aquele meme do tipo, mas e os seus amigos troco por outros? Pega o povo que ficou na seletiva para entrar depois. Porque foi o que eu acabei de falar, a gente tá perdendo o enredo do programa. A gente tá tendo que esperar a prova do líder, anjo, formação de paredão para ter alguma coisa acontecendo. É,
É,
então
parece
eu
que o melhor já passou, né?
é, a gente parece que não vai acontecer mais nada por aqui. A gente não vai ter, do jeito que as coisas estão acontecendo, a gente não vai ter um grande barraco, a gente não vai ter uma coisa que aconteça real. Nesse exato momento, qual é o drama que a gente tem? Saber se Carla e Arthur estão juntos. E eu não quero, sabe? Não é o tipo de enredo que eu quero no reality show. Eu não quero saber se a pessoa tá casada ou não, sabe?
Sim, tem toda a questão do Gil e da Juliette também, mas isso é uma questão que também acho que não vai dar em barraco, não vai dar em nada, porque o jeito da Juliette é muito de vou te ensinar como você vai tretar comigo, o que você pode falar para mim.
Sim.
Então não vai surgir nada de muito grande aí. Vejo muito potencial no Gil em criar barracos, mas está sendo todo podado. Mas de qualquer maneira, quem eu tiraria agora da casa seria a Carla Dias, porque eu ia gostar de ver a reação da galera. Eu acho que quem estava falando mal ia descascar, ia enfiar a desculpa no rabo, ia descascar de novo. Acho que Gil, Sara, Caio Rodolfo, a galera ia se juntar de novo, iam virar faladores, sabe? Eles iam ficar: ah, não foi o público, a galera também não gostava dela. Porque ela realmente era isso e aquilo. Então eu realmente gostaria que ela saísse agora. E Vitube, mais uma vez, acho que ia arrancar os apliques dela tudo na cabeça, na pinça, assim, de
Eu queria que,
desespero.
agora falando sério, dentro do que você tinha falado de quem que eu queria que saísse, eu queria duas pessoas. A
Quem?
primeira pessoa, Carla, porque aí a gente vai voltar a ter história acontecendo no programa, porque aí a gente constrói uma narrativa. E aí a saída da Carla vai bater em todas as pessoas. Ou do tipo, tá
Sim.
vendo? Eu falei.
Ninguém
E
vai
ela não
entender
era
nada.
isso, tarará. Isso vai dar uma inflada no ego do Arthur, que vai ser lindo, e aí o tombo dele vai ser cada vez pior. Por outro lado, eu também queria que saísse, tipo, Rodolfo,
Ai, plantão.
que é uma pessoa que não tá rendendo nada, que tem dentro da casa uma imagem, tipo, de gente forte e de gente que, né, tipo, fala mesmo e tarará, e que vai pro paredão e aí sai, e aí vai ser tipo, ué, porque assim, com a saída da Carla, todo mundo vai conseguir justificar. Ou vai ser aquela coisa do tipo, meu Deus, eu tava errado, agora eu preciso daqui pra frente construir uma narrativa. Ou vai ser uma coisa do tipo, meu Deus, eu estava certo, eu preciso continuar assim pra sempre. Ninguém pensa no Rodolfo saindo da casa. Então, ele saindo vai ser lindo, porque as pessoas vão ser obrigadas a parar para pensar do tipo, o que está acontecendo? Vai ser construir uma história do zero.
Acho que o Caio até desiste do programa.
Ou ele fica forte de vez, porque aí ele vai conseguir fazer. Eu sinto que às vezes ele fica muito amarrado, no Rodolfo, sabe? Tipo, em agir de acordo com o Rodolfo. E não tô falando que eu concordo, não tô falando que eu achei bonito, mas eu entendo o chiliquinho dele. O chilique do quarto, do tipo, nada que eu faço tá errado, tá certo, eu faço isso tá errado, faço isso tá errado, faço isso tá errado. Porque é uma coisa que ele precisa o tempo inteiro lá dentro é a aprovação do ídolo. E aí fica aquela coisa do tipo, eu tô lambendo o seu saco 24 horas por dia. Uma hora que eu preciso que você faça alguma coisa por mim, você não vai fazer. E o Rodolfo olhou pra cara dele e falou assim: não, inclusive agora você tá errado.
É verdade. O Caio tá lambendo 24 horas por dia o saco do Rodolfo.
O tempo inteiro. E aí, tipo, Rodolfo sair, ele vai ter que acordar, sabe? Ele vai ter que se posicionar.
É total. Então acho que a gente agora fica esperando, né, os próximos capítulos desse grande novelão que se tornou Big Brother.
Sim,
Espero que no
virou.
capítulo 100 as coisas realmente tenham um plot twist e a gente pense: uau! Jamais imaginaria que seria isso.
Eu acho que vai acontecer. Eu acho que, né, pelo que tá acontecendo, tudo indica que role outro quarto branco, outro quarto, como chama? Quarto lá escondido,
Secreto.
paredão falso. E não quero que Juliette vá para esse quarto.
Também não quero, não.
Eu
Eu
quero
não
que
sei
vá.
também quem eu gostaria, né? Acho que depende muito da semana. Eu não gostaria que a Carla tivesse ido, mas de acordo com aquela semana como estava, não tinha outra opção. Ainda mais com aquele paredão.
Eu quero que vá, tipo, Thaís. Quero que vá, tipo, Pouca. Uma pessoa
Meu
aleatória.
Deus.
Sabe por quê? Porque vai ser, tipo, uma pessoa aleatória. É uma pessoa que ninguém vai falar mal. Que vai ficar lá. Que vai se entediar. Que vai voltar pra dentro da casa puta. E aí, o grande fato não vai ser o poder que essa pessoa teve, o que ela viu, o que ela não viu. O grande fato vai ser tipo, caralho, outro paredão falso. Então pode ser que qualquer coisa aconteça nesse programa. As pessoas que ficarem na casa vão enlouquecer quando voltar a pessoa do paredão falso. Não pelo fato da pessoa ter voltado e tal. Vão enlouquecer do tipo, meu Deus do céu, eu estou num lugar onde pode acontecer qualquer coisa.
Eu também espero firmemente pelo surto da galera.
Não,
Mas é
eu
isso, Bruno.
assisto o programa para isso.
Exato. É isso, Bruno. Eu queria agradecer novamente sua aparição nesse programa. Você já é integrante. Nós somos a dupla de três.
A dupla de três é aquilo que eu sempre defendi na quinta série, eu tô botando em prática agora.
Perfeito. E onde é que a galera te encontra?
No Instagram, @bingueira, e é a rede que eu mais uso. Eu não tenho Twitter, Facebook também tô lá mais ou menos, então o mais fácil é no Instagram, @bingueira.
Perfeito.
E quem
O pessoal
quiser me
pode
manda
me.
DM, eu respondo mandando o meu Pix.
Ah, é isso, né? É uma pessoa acessível. Me manda
Muito.
DM que eu até te respondo.
Com o meu Pix.
Gosto muito. O pessoal do Instagram também pode me encontrar para me mandar uma DM pedindo meu Pix. pelo arroba esquibia, esc igual a tecla do teclado, ESC, e bia, 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 esquibia. E no Twitter é a mesma coisa, só que no Twitter, se você me mandar uma DM, não vou ser acessível, porque é muito ruim ver a notificaçãozinha do Twitter. Eu provavelmente nunca nem vou descobrir que eu tinha uma DM lá me esperando. E o Fabão é arroba eu sou Fabão. Se você quiser ir lá na DM dele e falar: "E aí, Fabão, você deu o seu lugar pro Bingueira?" Brincadeira,
E
brincadeira, que meu amigo é escorpiano, ele fica com rancor.
só para não deixar o mito morrer, é Fabão com S, não com S, não é sabão.
Nem sapão. É
Porque
Fabão.
ele reforça bastante isso, né? Então, é isso. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que deu certo, né, eu fazer a campanha no Instagram hoje.
Foi lindo.
E, não, e aí, a hora que eu fiz a campanha, a Mari me respondeu. Ela falou assim: eu acho que devia ter um nós quatro. Aí eu falei: Mari, tá mais fácil eu e você, a gente se juntar e fazer um golpe de estado e ser nós dois. Aí a resposta da Mari foi: eu adoro quando você participa. E você participa bastante, né? Fabão quase nunca aparece. Risos.
Vai ter que ser briga de faca para descobrir quem vai ser a dupla certa do fogo no parquinho. Briga de
E
faca!
exatamente, a gente tá com gel no chão, a que ficar viva, grava.
Amo. Então é isso. Muito, eu já ia falar, então é isso, Fabão. Então é isso, Vingueira. Muito obrigada. Muito especial, sempre muito bom ter você aqui. As conversas são ótimas, profundas. A gente sempre quebra muito a cabeça conversando. Eu sabia, quando eu te chamei, eu já sabia que a conversa ia ser boa. Tanto é que eu fiquei lá mandando um monte de áudio puxando o seu saco.
Muito obrigado, eu que agradeço. Tô sempre por aqui. E Fábio, não xinga a gente, tá? É 1h30 de podcast. Boa sorte na hora de editar.